Agora, Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando, você que está ligado na programação da Rádio Frei Galvão. Hoje é dia 4 de abril, sexta-feira. A edição é de número 14 do Café com Entrevista. Aceita um cafezinho aí você também? Vem papear com a gente a partir de agora, 8 horas 5 minutos. Hoje o nosso bate-papo é de um assunto bem interessante. E até o tema do trabalho de um dos nossos entrevistados é ele que vai seguir aqui ao longo do nosso Café com Entrevista. Eu te convido a vir conosco, 99611-8989. 99611-8989, esse é o nosso WhatsApp, é o nosso canal direto para bater um papo com você também. Mande aí o seu alô, dê o seu bom dia, deseje aí a todos uma boa sexta-feira. Está no ar o Café com Entrevista.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Oferecimento do tal do Pão de Queijo. Hoje o nosso bate-papo é com o Luiz Felipe de Souza Campos. Felipe Campos. Felipe, que é seminarista, vai já se apresentar aqui para nós também. E com o Frei Valdir Laurentino. Frei que atuante aqui no seminário Frei Galvão, aqui na cidade de Guaratinguetá também, no santuário também Frei Galvão.
É no santuário mesmo.
Muito obrigado pela presença de vocês, Frei, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco, primeira vez o senhor na rádio, né? Sim. Primeira de muitos, por favor, né? Muito bom dia.
Bom dia, eu trabalhava no seminário, só agora estou no santuário mesmo, mudei-me para lá.
E o Luiz Felipe, o pessoal conhece como Felipe, né? Luiz Felipe é só quando a mãe tá brava, né, Felipe? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo jóia.
Prazer ter aqui, obrigado por ter aceitado o convite, viu?
Claro, uma alegria.
Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre um trabalho de conclusão do curso do Felipe. Ele é estudante da Faculdade Deoniana, do curso de Teologia. E a temática dos estudos do Felipe foi o impacto da pornografia, um drama pastoral contemporâneo. Não é de hoje, mas sobretudo nos dias atuais. É por aí mesmo, Felipe?
É por aí.
Como se deu essa ideia deste trabalho, essa construção? Bom, nós estudantes, quando a gente entra no curso, a gente fala, não, meu TCC vai ser esse aqui, ó. Já no primeiro ano. Ah, ledo engano. A gente muda de tema 200 vezes, né? Esse era algo que já te chamava atenção e você gostaria de se aprofundar? Ou não? Isso veio com o tempo dos estudos?
Isso veio com o tempo, porém, eu acho que o que me influenciou foi o fato... Eu sou seminarista da Fazenda da Esperança. Uhum. Então, a Fazenda da Esperança está aqui no Vale Presente, em Guaratinguetá. E aqui eu morei para poder fazer os estudos. Uhum. E como vocês sabem, a Fazenda da Esperança tem um trabalho com os adictos. Tá. Quem tem algum tipo de adicção, de dependência. Geralmente mais frequente, droga e álcool. Só que depois, né, nesse processo assim, formativo, por acompanhar essas pessoas, mas também na questão pastoral da igreja, a gente vai acompanhando que é um drama hoje de muitos jovens. Uhum. Na verdade é um drama da sociedade, a pornografia. Então eu pensei, poxa, né, se a pornografia ela tem o mesmo efeito do que a cocaína, por exemplo.
Você fala na questão química do cérebro, né?
Na questão química do cérebro, por exemplo, o efeito é imediato. Uhum. Essa é a chave da coisa. Então eu falei, talvez precisamos aprender um pouco mais para poder também tratar. Uhum. Essa realidade onde tantas pessoas são afetadas. Uhum. Eu até falava hoje, né, você que está me escutando pode pensar, poxa, mas ele fez teologia, ele deveria estar falando sobre Bíblia, deveria estar falando sobre mariologia, sobre outras áreas da teologia, mas hoje é um drama pastoral, então você falando sobre o TCC também, eu fui o primeiro na faculdade a abordar uma questão assim que...
Ah, esse tema então é inédito, então.
É delicado,
pelo
mas
menos
ao mesmo tempo...
dentro do curso ali da faculdade.
Isso, ela entra dentro da área da moral. Uhum. A moral da igreja, mas aí eu não foi tanto pelo aquilo que são as orientações, essa realidade, o Frei depois pode falar melhor, eu fui por um campo pastoral, certo. O que concretamente nós estamos encontrando hoje em dia.
Frei, como a gente falou no início, e o Felipe dá um toque ali, um drama pastoral contemporâneo, mas ele não é de agora, esse assunto. A gente pode olhar para essa temática ainda como um tabu, um grande dilema, ou isso vem sendo desmistificado, quebrado, ou também a gente pode dizer que esse tabu se mantém porque o acesso a essas questões hoje está muito mais fácil, né? Hoje em dia, o celular nos leva para muito longe, para o bem e para o mal.
Certo. Olha, vejo assim, esse problema, ele se acentuou, ele já existia desde sempre. O Felipe pode falar melhor que eu sobre essa questão. Eu vejo o trabalho dele, nós dialogamos muito sobre isso um dia num almoço, e foi daí que surgiu a ideia da gente também trabalhar essa questão aqui, nessa conversa, nesse bate-papo, né? É impressionante como isso cresceu. O tabu diminuiu.
Tá.
Diminuiu, porque hoje existe mais uma... O que predomina hoje, o Felipe pode me observar se não for bem assim, mas parece que hoje é tudo assim muito permissivo. Então, com isso também o tabu diminuiu um pouco. Porém, continua o não conhecimento das consequências do problema. Sim. Trabalhar. Como trabalhar a questão, né?
E o senhor vê isso em todos os públicos? Masculino, feminino, sim. Faixas etárias variadas.
Sim, sim. As faixas etárias hoje, é claro que a faixa etária jovem é a que mais está sofrendo impacto.
Certo.
Mas há também em todas as faixas etárias.
Tá.
Começa muito cedo, mas vai em todas as faixas etárias. E assim, o percentual é muito alto. É muito alto. Olha, eu devo dizer assim, eu tenho 34 para 35 anos de ordenação. Vou certo. Completar agora em setembro. Trabalhei 31 anos em seminário, que era um trabalho mais interno. E a gente já trabalhava essa questão.
O senhor viu o jovem chegar, o senhor viu
isso,
a formação.
Justamente. Então, para nós, em formação interna de seminário, sempre este foi um ponto assim que nos preocupa, porque precisamos de pessoas que tenham uma boa estrutura.
Opa!
Que sejam assim, digamos, sadios psicologicamente.
E a própria igreja também tem se atualizado em relação a isso, Frei?
Muito, muito, muito. Mas a minha grande admiração foi que eu, depois de 31 anos que trabalhei em seminário, pegando agora a pastoral, fiquei impressionado, para mim causou impacto,
tá.
De tão alto índice que está na população em geral. Era um lado que eu desconhecia, trabalhando no seminário.
Tá.
Sabia que o problema existe, mas que o índice era tão alto e que prejudica, assim, cruciantemente, é um problema social gravíssimo.
Ô Felipe, o que você identificou e diagnosticou e trouxe aqui nessa sua publicação, nesse seu trabalho que está num formato de monografia, né? De acesso, de formato, ele está de fato mais facilitado? Você conseguiu identificar em que momento se dão os primeiros? É de interesse particular? Ou isso vem de uma maneira comunitária ali, dos colegas, enfim? O que você conseguiu fazer de diagnósticos em relação a isso?
Então, para a gente poder entender essa realidade, naquilo que o Frei falava, a gente precisa entender o seguinte. A questão hoje é que hoje as pessoas têm muita informação.
Muito
inclusive
mesmo.
Os adolescentes.
Só muitos estímulos, né?
Sim, só que existe uma diferença entre informação e conhecimento.
Sim.
E aí o problema que vem da pornografia é porque ela esconde, ela é como um anzol, né? Tem ali uma isca, só que ela esconde riscos, né? Então, assim, para você ter ideia, para não falar em igreja, porque nós hoje estamos numa rádio católica, estou com Frei, eu sou seminarista, logo você padre, né? Nós temos um estudo lá dos Estados Unidos, nos anos 80, que apontava já, advogados fizeram isso, eles queriam entender por que estava tendo tanto divórcio. Um problema hoje também da sociedade. E eles já identificaram, porque os Estados Unidos é o maior consumidor e produtor de pornografia do mundo, que muito dos divórcios estava ligado à questão da pornografia. Então, às vezes, as mulheres ficavam muito ofendidas com essa realidade. Depois a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente. Mas, segundo aquilo que você perguntou, o que eles foram percebendo? Existe um mercado. E hoje, a gente pode falar, associar outros isso. Por exemplo, as crianças, o que elas querem no celular hoje? Jogar.
Isso.
Elas, às vezes, não conhecem, elas não têm uma questão psíquica para esse tipo de realidade. Mas com 5, 6, 7, 8 anos, vão procurar o joguinho que não é. Tem muito jogo pago, os pais não dão às vezes. Vão procurar ali no, no celular e tem muito anúncio desse tipo de conteúdo.
Tá.
E às vezes ela clica ali e aí já cai naquela página e começa.
Tá.
Né, a curiosidade, aí vai ser uma evolução. E o problema hoje dos nossos jovens é que eles estão, assim, muito cedo tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Eu, quando vou fazer palestras, sempre adultos, né? Claro, falo para adolescentes também, mas eu falo assim, né? Você acharia normal seu filho com 7, 8, 9 anos assistir esse tipo de conteúdo? E todos respondem que não.
Não.
Eles têm consciência, só que assim, você imagina a hipersexualização que vai causando no cérebro das crianças. E isso tem um efeito devastador. Porque
tem uma naturalidade na questão da sexualização da criança que, de fato, natural, do amadurecimento,
desenvolvimento, da adolescência.
Mas isso atrai, isso adianta, na verdade, de uma maneira absurda, então.
Ela não tá preparada para ver aquele tipo de conteúdo que hoje, infelizmente, é oferecido. E aquilo ali causa um dano muito grande, é tanto que muitos adolescentes hoje, eles vão, às vezes, para a relação sexual e eles saem de lá frustrados. Uhum. Eu falava antes da entrevista, tem uma pesquisa, a geração que menos tem relação sexual hoje é a nossa, em pleno século XXI. E a gente pensa o contrário. Por quê? Porque a pornografia está substituindo o virtual, está substituindo pelo real.
Uhum.
E relações que muitas vezes são danosas, que trazem, assim, feridas muito grandes. E aí existe um público, né, que eles vão identificando e eles vão também fazendo suas gradações, e diria para você que é um dos três mercados que mais movimentam dinheiro no
mais
mundo.
Lucro no
o
mundo.
Primeiro é o bélico, a droga e a pornografia. São bilhões.
8h17, vou pedir uma licença para vocês, fazer uma pausa no Café com Entrevista. Na volta a gente continua batendo um papo aqui e eu vou dar uma olhadinha aqui para acolher a sua participação também. Voltamos em instantes.
Café com Entrevista.
De volta, oferecimento do tal do pão de queijo, Café com Entrevista desta sexta-feira, batendo um papo aqui com o seminarista Luiz Felipe Campos. Fez um trabalho de conclusão de curso, do curso de teologia na faculdade de Uniana, de Taubaté, né?
Taubaté.
É, uma das faculdades mais importantes do meio religioso, né? E também com o Frei Valdir Laurentino, Frei, aqui do nosso santuário de Frei Galvão, bate-papo sobre o impacto da pornografia, um drama pastoral contemporâneo. Rodrigo Luiz mandou um abraço para vocês, um bom dia, excelente entrevista. Novamente, um abraço a todos. Muito obrigado ao Rodrigo, sempre na audiência conosco. Fernando Leite também. Um abraço, Márcio, Osni, Gustavo, Fábio, Dona Helena também, sempre muito carinhosa. E a Dalva Ferraz, que mandou mensagem aqui. Já eu termino de responder a sua mensagem, Dalva. Um grande abraço, obrigado também por estar aqui conosco. Antes de pedir pro Frei indicar o que a igreja ensina e diz e como trabalhar isso, eu queria que o Felipe falasse. Você citou um pouquinho mais cedo de uma pesquisa, olha só, da década de 80, ou seja, a gente está indo para 40 anos, pelo menos, em relação a essa temática, que já não é de hoje. Mas quando a gente fala de cara, se olha e se pensa, ou a gente já imagina, se fecharmos os olhos, na figura masculina, pesquisando, sendo usuário. Mas e a questão das mulheres? Como que elas ficaram nessa questão? O que as pesquisas estão mostrando? E os malefícios que elas também estão sendo atingidas por isso, Felipe?
É tanta coisa associada, mas vamos lá. Primeira coisa, eles foram fazer uma pesquisa, interessante dizer isso, com os adolescentes. Eles já sabiam que a maioria dos adolescentes consumiam pornografia. Mas aí eles queriam saber qual a porcentagem que não consumia, isso dos rapazes.
Sim.
Não conseguiram fazer a pesquisa, porque todos os adolescentes eles consumiam.
Olha que dado interessante.
Então, né, a parte feminina, a gente sabe que sempre foi menos, só que agora vem crescendo porque existe aí também as ideologias e vem crescendo assim, até entre os próprios adolescentes, uma pressão social. Então as meninas também estão começando a ser afetadas por esse tipo de realidade.
Você acha que mais por pressão mesmo?
Muito. Mas se a gente sai, por exemplo, das meninas, das adolescentes, e vai para a realidade da família, porque o que eu falei com você, a pornografia ela gera prazer. Ninguém vai atrás de uma martelada no dedo.
Não.
A pessoa está procurando prazer, está procurando ser feliz. E daí vai entrando a pornografia. E aí tem aquilo, porque o que que acontece? Existem as comparações, muitas famílias acabando justamente porque às vezes o marido vê aquele tipo de pornografia, ele espera alguma coisa da esposa, né? Muito daquilo que se vê é produção, muito daquilo não é real, e aí muitos casamentos vão se dissolvendo, né? Muitas relações vão ficando assim, bastante feridas. Né, até crescer algumas realidades, depois o Frei pode falar, né, melhor sobre isso, né, até perversões, onde vai desassociando ali da mente daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Então as mulheres cada vez mais, infelizmente, por uma pressão social, por um marketing desse mercado bilionário, vem também um pouco cedendo e, entre aspas, naturalizando essa realidade.
Frei, a igreja, esse tema sempre foi tocado pela igreja, sempre foi abordado, ou por métodos ou discursos e análises mais tradicionais, ou como o senhor falou há pouco, se atualizando. E de que maneira isso hoje pode ser entendido e analisado? Porque eu imagino que essa temática, se bem escutada e atenta desde a primeira catequese, já deve surgir entre as crianças, né? Quando não deveria, obviamente.
Certo. Eu gostaria de fazer uma observação, que a igreja sempre trabalhou essa temática. Eu penso assim, há uma diferenciação entre tempos antigos e atuais.
Tá.
Tempos antigos, eu diria que a questão era trabalhada muito como moral, e uma moral rígida.
Tá.
Que nós,
e às vezes punitiva, né?
Punitiva, exatamente. Desconsiderando, ou nem era muito falado, a dimensão do humano, do ponto de vista psicológico.
Certo.
Hoje, a igreja considera, sempre considerou, o ser humano é um todo, né? Ele é um ser psicológico, espiritual? Ele é um todo, ele é espiritual, mas ele é psicológico também. Então hoje a igreja trabalha com olhar também assim de misericórdia, tem que se ter uma compreensão desse humano ferido.
Certo.
Que por N situações, como Felipe vem colocando, ela entrou neste viés. E hoje não é só por capacidade de decisão, foi por motivos de desconhecimento e das consequências do problema, e tornou-se um ser humano chagado, ferido. E como agora, do ponto de vista pastoral, a espiritualidade da igreja trabalhar isso? Existe ainda hoje um pouco de resquícios de alguns membros da igreja que tratam com moralismo rígido.
Tá.
A meu ver, não é o melhor caminho.
Em dias atuais é um pouco mais complicado.
É meio complicado. Porque o que a gente percebe, eu sei por experiência, que o moralismo rígido para pessoas que trazem uma chaga que tornou-se para ela realmente é uma chaga, naquele sentido dessa droga aí está ferida, ela não consegue se libertar dessa droga com facilidade. Aplica o moralismo rígido, essa pessoa torna-se doentia.
Sim.
Ela fica mais dividida ainda, ela gera uma tensão muito grande na vida da pessoa. Agora, como trabalhar isso? Aí é que entra o grande malabarismo, né? Como trabalhar, como conscientizar do ponto de vista pastoral? Primeiro, a gente não vai dispensar que a questão deve ser considerada como a espiritualidade a ser trabalhada.
Certo.
Porque afeta a espiritualidade da pessoa.
Certo.
Em termos de expressões religiosas, nós vamos dizer, é um pecado, existe um pecado ali dentro?
Tem um pecado.
Existe um pecado ali dentro. E se deve acolher a pessoa que vem assim, contrita nesse sentido, trabalhando-as realmente para redimir-se neste sentido, mas também considerando o humano do ponto de vista psicológico. Eu não posso fazer uma exigência que eu já sei de antemão que ela, do hoje para o amanhã, ela não consegue fazer este salto.
Sim, sim.
Como conduzi-la para ela ir se entendendo agora que aquilo que ela antes entrou, assim, meio que não tendo o conhecimento, como dizia o Felipe lá no começo da nossa conversa, tem informação, mas não tem o conhecimento.
Conhecimento
de causas e consequências. E essa pessoa entrou hoje num problema que ela, hoje ela sabe já das consequências, mas ela não consegue fazer a libertação do problema.
Sim.
De uma hora para outra.
Sim.
Então aí é a pastoral da misericórdia, sabe? Da compreensão e do ir dosando o que uma pessoa é capaz de fazer, ascensão, mudança de nível no procedimento do seu comportamento e vida.
O Felipe encerra o trabalho dele falando sobre amor. Que aspecto você trouxe do amor em relação a essa temática, que quando a gente olha só pura e simplesmente a semântica das palavras, elas estão completamente separadas, a pornografia do amor. Como que você fez para alinhar isso e para mostrar que esse amor caridoso era possível de, e é possível de se trabalhar essa questão?
Então, o Frei já introduziu muito bem, falando sobre a resposta de fato é a misericórdia, né? Você pode perceber, né, os dependentes químicos, muitas vezes eles usam droga chorando, eles não querem aquilo. Eu já escutei muito isso na minha experiência pastoral. Com a pornografia também não é difícil, sobretudo porque existem gradações, né? Às vezes a pessoa sempre vai procurando mais. Hoje ela assiste um tipo de conteúdo, amanhã outro, outro. Aí vão entrando perversões. Então, às vezes, ela chega até num nível de procurar, assim, com animais, crianças, que a pedofilia hoje tanto falado.
Que é um crime.
Que é um crime. Só que, não necessariamente, ela vai tocar uma criança. É porque a dependência dela já é tão grande que ela vai sempre precisar de doses cavalares maiores. E aí vai mudando o tipo de conteúdo, as gradações. É isso também com a droga. Usava uma vez no mês, daqui 15 dias, uma vez por semana, depois todo dia, depois várias vezes. Mas a misericórdia entra aí, a gente não pode demonizar. A pessoa já está fragilizada. Então, se ela encontra alguém com um rigorismo, assim, a princípio do momento, ela vai se fechar. Ela vai ficar mal com aquele tipo de realidade. Então, você precisa entrar justamente com essa dinâmica da misericórdia, do amor, de se abaixar às vezes ao nível da pessoa, acolhê-la, e aí depois você também vai ajudando ela a entender que já ali ela pode ir também percebendo, né, os malefícios, toda aquela gama negativa que vai se gerando. E aí a gente pode pensar, eu coloquei até algumas coisas práticas, né, ali, né, lê uma matéria se você não consegue parar assim de imediato, né, porque não se fala sobre isso dentro do mercado da pornografia. Os atores pornôs, as mulheres, enfim, existe um nível muito grande de dependência química, sim, sobretudo da droga. Existe um alto índice de suicídio nesses tipos de pessoas. Então você vai vendo
tem um sofrimento ali,
tem
também,
outras, né, pessoas sofrendo com isso, né? Aí você vai percebendo também hoje, né? Olha pra você ver, você de repente gostaria de ver as crianças cada vez estão ficando, desculpa a palavra que eu vou usar, emburrecimento. Crianças e adultos, de tanto consumir pornografia, vão ficando emburrecidas. Então vira a noite, não consegue trabalhar no outro dia, são despedidas porque tem um baixo rendimento. Então, assim, mostrar para a pessoa que aquilo ali está provocando muito mal. E aí entra aí também o amor que a gente, essa linguagem universal, é capaz de restaurar o ser humano. Então, assim, lembrá-la sempre, né, nós somos católicos, desse amor de Cristo que dá a vida pelo outro, acolher, ajudar que ela se sinta amada e, sobretudo, ajudar ela a entender que muitas vezes, eu falo com certa experiência, vai existir recaída. O que ela não pode fazer é se entregar, né? Ela precisa sempre recomeçar. E uma coisa importante, procurar ajuda de um sacerdote é de fato um caminho importante. Procurar a misericórdia, se confessar, mas muitas vezes vai precisar também de um acompanhamento psicológico e às vezes até psiquiátrico.
Uma rede de apoio um pouquinho mais ampla.
Mais ampla.
Seu trabalho foi publicado, a gente pode, quem tiver interesse, quem tiver, quiser se aprofundar, pode pesquisar na biblioteca lá da faculdade ou online. É possível disso?
É sim, né? Eu posso também disponibilizar, quem quiser, no site da Fazenda tem.
No site da Fazenda Esperança está disponível?
Portal Fazenda da Esperança.
Ótimo.
Está lá na parte dos documentos, está lá publicado.
Então, também, quem quiser poder ler, se aprofundar um pouco mais sobre os estudos do Felipe, sobre essa temática de hoje, entra lá no site da Fazenda Esperança, na aba documentos, que vocês vão poder conferir. A Maria do Carmo mandou um grande abraço a todos nós, paz e bem, excelente entrevista, e eu quero me despedir do Frei Valdir Laurentino. Quem precisar desse acompanhamento, dessa orientação espiritual, pode bater lá no santuário, que o senhor está à disposição, né, Frei? Muito obrigado pela presença, viu? Volte sempre.
Obrigado também pela oportunidade, né? Que a gente está lá de portas abertas, o santuário é um lugar também para curar feridas, né?
Exato. O senhor vai voltar, viu? Em breve. Já decorou o caminho, né, Frei?
Acho que sim.
O senhor
sim.
Vai voltar em breve. Felipe, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, sucesso nessa caminhada, nessa carreira. Qual estágio hoje de formação que você está para o sacerdócio?
Vou aproveitar e fazer propaganda. Dia 26 desse mês eu vou ser ordenado diácono.
Ah, que legal.
Vai ser lá na Fazenda da Esperança.
Lá na Fazenda mesmo?
Às 18 horas.
Lá no santuário.
Na fazenda.
Na fazenda.
O santuário é pequeno para tanta gente, graças a Deus, né? Mas vai ser dentro da fazenda às 18 horas.
Dia 26.
Dia 26 18 de abril.
Horas.
Eu que agradeço também.
O pessoal pode ir, então.
Claro.
Ah, então todos convidados, gente.
Eu agradeço a oportunidade. Queria dizer para você que nos escuta, se você sofre com isso ou sabe de alguém que sofre, não sofra sozinho, né? Sempre possa também tentar ajudar quem sofre com essa realidade, né? Também me coloco à disposição. Uhum. A Fazenda Esperança todo mundo conhece.
Uhum, exato.
Então é uma realidade que precisa também ser falada e olhada com muito amor e misericórdia.
Muito obrigado a vocês, prazer conhecê-los. Em breve voltaremos a falar, podemos até nos aprofundar um pouco mais sobre essa temática. O Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você que mandou sua mensagem, que participou, que gostou desse assunto, que está aí refletindo. É isso mesmo, esse é o nosso trabalho, nossa função. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal, produção, apresentação, jornalista responsável Felipe Melo, a coordenação é de Evandro Luiz, que chega agora com o Melhor da Manhã, e a direção geral é do Frei Augusto Luiz Gabriel. Eu espero vocês na segunda-feira, às 8 da manhã.
Este foi Café com Entrevista. Café com...